Se hoje é o dia do escritor e nada melhor do que falar com o escritor maringaense reconhecido, ganhou o Prêmio Jabuti de 2012. Eu vou falar agora com Oscar Nakazato. Ele é doutor em literatura brasileira e é professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Oscar, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
A sua obra é interessante porque ela resgata algo que tem muito a ver com a nossa região. A migração japonesa, a presença de uma cultura nipônica. Você é um descendente nipônico. E quando você faz esse olhar, né, depois de tantos anos da migração, você constrói a história exatamente de imigrante. Como é que foi, por exemplo, resgatar um pouco do que é um pouco a sua identidade, né? Do que um pouco é a sua própria origem?
É, a experiência de escrever o Nihonjin foi realmente interessante porque eu sou neto de japoneses, meus quatro avós são japoneses, e muito do que eu escrevi no romance Nihonjin é resgate da minha infância, das histórias que minha mãe contava sobre a infância dela no interior de São Paulo. E é muito também da história de muitos outros nipo-brasileiros que vieram, né, que se instalaram no norte do Paraná.
Você acredita que hoje as pessoas são um pouco carentes dessa história aqui? Ela é real, de uma certa forma, claro, não é um fato que tem aí compromisso com a veracidade. Mas a ideia de interpretar um pouco a nossa própria vida, isso é uma espécie de diálogo que a gente tem com pessoas que a gente não conhece, mas que tiveram uma vida como a nossa, faz a gente pensar um pouco na nossa, contando a vida dos outros, é isso?
Sim, há muitos livros de história, de sociologia, de antropologia, que tratam essa questão da imigração japonesa, mas em termos de literatura, realmente parece que havia essa lacuna, não é? Há romances sobre imigração italiana, imigração dos alemães, mas sobre imigração japonesa realmente não havia, havia essa lacuna na literatura brasileira ainda. Acho que a Nihonjin acabou, né, ocupando esse espaço.
E no caso da história, quando você conta ela, ela tenta trazer um pouco de um olhar mais humano para aquilo que a gente quase sempre vê, né, na história da migração japonesa, a ideia de um processo de um ciclo econômico, tem a lavoura cafeeira e tem uma herança também. Existe no contato do nipônico com o Brasil uma diferença em relação às outras migrações? Como é que você vê a construção de uma identidade japonesa tipicamente brasileira, vamos dizer assim?
Eu acho que as imigrações tiveram pontos de contato. As dificuldades que os japoneses tiveram quando chegaram no Brasil, os outros imigrantes também tiveram. Mas a diferença cultural entre os japoneses e os ocidentais é muito gritante. Então, apesar desses pontos de contato, eu acho que o processo de adaptação dos japoneses foi muito mais difícil. De qualquer forma, pessoas descendentes de outras nacionalidades se reconhecem de alguma forma nessa história, né, de Nihonjin que eu conto.
Um dado interessante, uma curiosidade agora minha, como um brasileiro que mora numa região onde a imigração nipônica deixou traços profundos. Dizem que os nossos japoneses são nossos, né? Nem no Japão eles existem mais e são aqui, são tipicamente nossos. Essa construção que a gente tem do que foi um dia um quisto e que agora se dá um traço mais marcante do que é o japonês, é típico dessa própria cultura? Quer dizer, o Nihonjin, ele traz um pouco essa ideia de que existe um homem construído no Brasil que é um japonês que ficou congelado no tempo?
Com certeza. Com certeza. Eu reconheço isso quando eu converso com japoneses, né, e estabeleço uma diferença que existe entre os japoneses e os imigrantes que vieram para cá, e mesmo os filhos de imigrantes, os niseis, que foram educados como se fossem japoneses. São diferentes dos japoneses agora. Eles se desenvolveram no Japão de uma forma assimilando muito a cultura norte-americana. Aqui no Brasil, os japoneses se mantiveram mais fiéis à cultura tradicional japonesa.
Agora eu vou falar um pouquinho de escritor e leitor. Né? Todo escritor, estava comentando agora há pouco, ele gostaria que o seu leitor fosse mais assíduo às obras, às suas obras e à outra leitura. E qual é o retorno que dá quando você produz uma obra dessa? Porque a gente fica na expectativa. O que será que as pessoas acharam da minha produção? Qual é o olhar que as pessoas colocaram sobre o meu livro? Num país onde nós infelizmente, não temos índices muito grandes de um hábito de ler. Como é que você avalia seu trabalho nesse país, do Brasil, que acolheu os nipônicos, mas que tem essa característica?
Olha, depois que escrevi Nihonjin, eu recebi muitos e-mails, muitas correspondências de pessoas diversas, né? Então, o que eu percebi é que Nihondinho atingiu muito os nipo-brasileiros, mas atingiu outras pessoas também. O que eu esperava quando escrevi Nihondinho, na verdade, é atingir um público que pudesse se aprofundar um pouquinho mais, atingir uma camada mais profunda durante a leitura, mas também aqueles que se contentassem, né, com a história de imigrantes que vieram ao Brasil, sofreram, tiveram seus filhos, né, pegassem essa questão básica. Então, eu acho que eu consegui atingir tanto esse público, né, que consegue ir além da camada superficial, e aquele também que se contenta, né, com a simples história.
Oscar, eu tenho uma pergunta aqui do Vitor para você. Vitor.
Oscar, boa tarde. A minha dúvida é o seguinte: o senhor é maringaense, mas mora em Apucarana. Em 2012 ganhou o Jabuti, que é o maior prêmio da literatura nacional, e se tornou reconhecido em todo o Brasil, ao menos no campo da literatura. A pergunta é: desde que foi premiado, o que mudou na vida do senhor?
Não mudou praticamente nada, viu? Eu sempre costumo dizer que a minha prioridade é a docência. Continuo sendo professor, escrevo nas minhas horas vagas, então meu dia a dia não mudou praticamente nada. Eu participo de congressos, de feiras literárias, tenho viajado mais, mas além disso, a minha vida segue a mesma.
Agora, uma questão importante: você escreve uma obra, aí todo mundo pensa, vai ter outra, vai ter outros trabalhos, isso cria uma carreira, ou não, aquela experiência que você tem uma vez, mas de repente não dá vontade de continuar com ela, e o ambiente nosso de não ler muito ajuda a isso, como é que você avalia um próximo trabalho, ele vai existir, não?
Veja, eu não tenho uma pressão externa, eu não dependo financeiramente, né, dos meus livros, então... isso me dá uma certa tranquilidade. O que eu tenho é uma pressão interna que diz que está na hora de produzir outro livro e tal. Então eu estou escrevendo e espero publicar esse livro até o início do ano que vem.
Oscar Nakazato, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN e parabéns aí pelo seu prêmio Jabuti. Claro que um prêmio que você conquistou em 2012, que é o maior prêmio da literatura brasileira, mas parabéns, e claro que eu acho que a sua obra tem uma contribuição fantástica para uma migração que conta muito da nossa história e que deixou raízes e está aí nos rostos de muitos dos brasileiros meio japoneses. Muito obrigado.
De nada, eu te agradeço. Eu quero aproveitar para dar os parabéns aos escritores, principalmente os de Maringá. Um abraço especial para o Marcos Pérez.